Bom dia a todos. Quem está com vocês hoje é a Laís Benvenu. Eu sou o Nutri e vim conversar um pouquinho hoje sobre alimentação no cálculo biliar. O termo técnico para isso se chama colecistite. O que que acontece? Algumas pessoas, por diversos fatores, incluindo o genético, acabam por desenvolver cálculos dentro da vesícula biliar. São, em termo mais menos técnico, pedrinhas que se instalam dentro da vesícula, que é um anexo do fígado. O que que a gente precisa entender primeiro? Qual é a função da vesícula? A função da vesícula é armazenar a bile. E o que que a bile faz? A bile, no processo digestivo, ela é responsável por digerir gorduras. Então, na verdade, como que funciona? O fígado produz bile e a vesícula armazena. Para quando a gente for se alimentar, já tem uma quantidade ali de reserva para fazer a digestão. Como a gente disse, a bile, ela é responsável pela digestão das gorduras. Então, quando a gente está com algum problema ali, justamente vai impactar na alimentação, porque ela faz parte do processo digestivo. Então, o que que acontece? Algumas pessoas têm os cálculos ainda dentro do interior da vesícula, e toda vez que a gente precisa fazer a digestão de alimentos com gordura, essa bile se movimenta. E então, muitas vezes, dói, incomoda, causa má digestão. Muitos pacientes relatam dor eles dizem dor na boca do estômago, né, que é bem no centro do tronco ali, e ficam com bastante dor. A sensação é horrível. E náuseas, ou até mesmo outros sintomas digestivos. Então, isso é uma situação que pode acontecer quando você tem cálculos na vesícula. Na segunda situação é que essa bile, ela flui para o nosso intestino através de um canal. E muitas vezes uma dessas pedras, elas se desprendem de lá dentro e descem, bloqueando o canal. Existe o canal só-biliar e existe o canal pancreático. O que que ocorre? Em algum momento esses dois canais se encontram. Então, se a pedra parar no canal biliar, ela vai causar bastante transtorno. Agora, se ela parar lá embaixo, mais próximo do intestino, no canal que tem tanto a bile quanto o suco que vem do pâncreas, é uma situação um pouco mais grave, porque aí o suco pancreático já tem outra função e a situação se torna bem complicada. Geralmente, nesses casos, a gente pode, né, até ter uma pancreatite oriunda dessa situação. Então, o importante é que a gente saiba, faça exames regulares, se tem algum sintoma referente à digestibilidade, procure ajuda, para que a gente não tenha que chegar ali num extremo dessas situações, que seriam tipo um cálculo, né? Fazer a parada ali do fluxo e a gente ficar com uma inflamação e posterior, inclusive, uma infecção. Então, a parte mais importante seria a gente primeiro ter o diagnóstico. Uma vez que você tenha o diagnóstico, a gente deve, é indicado pela grande maioria dos médicos, enfim, acho que é unânime, fazer a retirada da vesícula, uma vez que a vesícula ela só tem a função de armazenar a bile. Ela não produz essa bile que é essencial para a digestão. Então, quando se faz a retirada, o próprio fígado cria uma adaptação de armazenagem de bile. Então, a parte mais importante é que a gente então pense na retirada, né? E aí isso vai ser sempre por orientação médica. Mas até que a gente não faça essa retirada, e sempre de praxe, quando se sabe dessa condição, e não só nessa condição, O ideal é que a gente tenha uma dieta muito pobre em alimentos gordurosos, porque toda vez que a gente for comer um alimento gorduroso, vai haver movimentação. Então, a nossa ideia, né, até que não se faça um procedimento cirúrgico, é que seja uma alimentação pobre em gordura. Para lembrar a vocês, então, quais são as gorduras alimentares, tá? A gente tem a gordura da carne, de todos os tipos de carne, como aquela própria gordura que a gente observa. A gente tem a gordura do frango. A gente tem alimentos, às vezes, que não são gordurosos, mas que são fritos. Nós temos também a seguinte condição: a gordura do leite, né, e seus subprodutos, como o queijo gordo, sobremesas, sorvetes e situações assim em geral, certo? E nós temos também gorduras de alimentos saudáveis, que numa dieta habitual são essas que eu geralmente prescrevo, mas que numa dieta de vesícula a gente cuida mais qualquer tipo de gordura, que seria a gordura das oleaginosas, que é o amendoim, as nozes, as castanhas, a gordura do abacate. Eu já tive paciente com crise, consumindo abacate, tendo crise após consumir abacate. A gordura em geral, de modo global, tudo que for gordura, a gente precisa fazer uma determinada restrição até que se resolva este problema. Claro que usando gorduras de origem vegetal em pequena quantidade não tem nenhuma contraindicação, né? Mas a gente precisa ter bastante cuidado, porque as crises são bem fortes. Então a gente acaba até ficando com um certo desconforto, ruim, internado no hospital, porque a crise de vesícula às vezes ela é bem pesada. Então, basicamente, essa é a dieta para quem tem a situação de pré-cirúrgico. E a dieta do pós-cirúrgico? Bom, a dieta do pós-cirúrgico, ela não tem diferença, tá? Porque o fígado, ele precisa criar uma adaptação relacionada à cirurgia. Então, assim, até que ele consiga produzir bile em maior quantidade e ter uma pequena armazenagem ali no órgão, a gente precisa seguir com uma dieta pobre em gordura, porque a gente pode pagar um pouco o preço disso. E depois de um tempo, isso vai ser individual. A própria pessoa vai selecionando, sabe, o que que ela come, o que que dá para comer, o que que não dá. Tem pessoas que reportam que comem de tudo. Tem outras que dizem que, depois de alguns meses pode tem que ficar sem comer algumas coisas. E tem pessoas que alguns alimentos são praticamente eliminados pelo quase um resto de vida. Então, o importante é que a gente cuide, mas assim, a restrição alimentar ela é bem baixa, assim, pós-cirúrgica. Pior parte mesmo é no pré-cirúrgico. Então, o importante é que quando você tem esse diagnóstico, ou você tem os sintomas que eu falei, você busque ali uma ajuda médica para receber, assim, um diagnóstico adequado, para que você possa ver o que é o melhor no seu caso. Até que você tenha esse diagnóstico, a dieta é essa. É neste formato que tem que ser executado. Certo, pessoal? Claro que se vocês precisarem de ajuda, sempre é bom procurar um auxílio profissional, porque esse profissional vai ser capaz de orientar uma dieta mais específica para o caso de vocês. Ok? Então, hoje é isso. Quem falou com vocês foi Laís Benvenu, eu sou nutricionista. Desejo a todos um bom dia e um excelente final de semana. Um abraço!